A pandemia do novo coronavírus obrigou o governo federal a decretar estado de calamidade pública no país no dia 20 de março, e a partir daí, medidas provisórias foram adotadas para adaptar a vida à nova realidade. Entre essas medidas provisórias, a de número 927, de 22 de março, e a de número 936, de 1º de abril, tratam de questões trabalhistas. São medidas que, por força da exceção, se sobrepõem à legislação vigente. Neste cenário, os direitos trabalhistas foram repensados como alternativa para enfrentamento do estado de calamidade pública. As medidas provisórias permitem que o empregado e o empregador podem celebrar acordo individual escrito com preponderância sobre os demais instrumentos normativos. Entre essas medidas está o teletrabalho, adoção de férias coletivas, antecipação de férias individuais e ações emergenciais de manutenção do emprego. A professora Maria Emília Fonseca, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, é especialista em direito trabalhista. Ela acredita que os direitos dos trabalhadores poderão ficar comprometidos nos acordos individuais de enfrentamento da pandemia.
Os direitos trabalhistas, é claro que no campo fático, sendo autorizados ou autorizadas as negociações no campo individual, poderão sofrer, de fato, uma redução significativa. Então, a resposta, eu creio que é sim. Os direitos trabalhistas, neste momento, têm um comprometimento significativo em relação à regra geral. O que precisa se avaliar efetivamente é se, no campo fático, como a autorização para a negociação individual, o contrato por escrito no campo entre empregado e empregador, serão aplicadas. Como essas medidas serão aplicadas pelos empregadores? Se de fato os empregadores conseguirem e tiverem a noção do cumprimento dessas normas, ainda que minimamente, ou o grande empregador, que é o que grande ponto aqui de diferenciação também seria ver as diferenças entre o grande e o pequeno empregador, creio que será difícil avaliar nesse momento o espectro, a dimensão do cumprimento da legislação trabalhista e mais do comprometimento deste cumprimento normativo, deste cumprimento da legislação trabalhista.
A professora explica, por exemplo, se no sistema home office o trabalhador mantém seus direitos a vale alimentação ou refeição ou vale transporte.
A questão central é que essa prestação de serviços seja preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador, com uso de utilização de tecnologias de informação e comunicação. Então, assim, considerando que se trata de uma transferência efetiva do local de trabalho da empresa para a casa, portanto, eu tenho que considerar que esse trabalhador necessitará do mesmo auxílio alimentação, seja em vales refeição propriamente dita, e seja em vale alimentação, da mesma maneira que se estivesse trabalhando na empresa. Houve apenas uma transferência do local da prestação de serviço, com exigências iguais, até maiores. Então, nesse sentido, que os vales refeição e alimentação devem ser mantidos, já existentes devem ser mantidos pelo empregador. Se trata de uma possibilidade de subsidiar, de arcar com as despesas de alimentação desse trabalhador, inclusive com pedidos via entregas à sua própria casa. O que ele comeria fora, vai comer agora na própria casa, com uma restrição significativa até mesmo de poder ou ter tempo para fazer seu próprio alimento. Então, eu creio que, uma vez já existindo esse benefício, deve ser mantido. E quanto ao vale-transporte, já é diferente, porque o vale-transporte ele é utilizado efetivamente para as despesas quanto ao deslocamento, residência e trabalho. Já que esse trabalho agora ele está sendo realizado em casa, então eu não tenho necessidade do pagamento para deslocamento, a não ser que em algum momento o empregado seja chamado a comparecer à empresa.
A professora alerta para os cuidados na manutenção dos direitos trabalhistas que se precisa ter na hora do acordo individual.
Esse é um instrumento que pode abrir margem, abrir fronteiras para muitas fraudes, para muitos abusos, até mesmo pelo desconhecimento e também pela impossibilidade, é fato, mas de cumprimento das normas trabalhistas, mas a questão central é que legislação brasileira, a Constituição Federal de 88, não reconhece essa preponderância, não reconhece, não dá ao instrumento individual a força de sobrepor aos instrumentos coletivos e até mesmo à lei. Então, nós temos, quando elaborada a Constituição de 88, uma restrição bastante significativa quanto aos instrumentos individuais, quanto à possibilidade de negociação individual. E agora, neste momento, abrir as possibilidades para que os acordos individuais tomem um vulto além do que a norma prevê, a Constituição prevê, exige muito cuidado. E para muitos, significa dizer uma inconstitucionalidade latente destas duas medidas provisórias nesse sentido. Repito, a própria legislação trabalhista, a reforma trabalhista já trouxe alguns pontos muito questionáveis em relação à figura do hipersuficiente, ao trabalhador hipersuficiente, que teria, portanto, a possibilidade de negociar individualmente com o seu empregador. Essa é uma máxima que não está conectada às diretrizes constitucionais brasileiras. Então, isso seria uma exceção de grande porte, de significativa relevância, que precisa ser avaliada com muito cuidado.
A primeira medida provisória, a 927, diz que os casos de contaminação pelo novo coronavírus no ambiente de trabalho não é considerada doença ocupacional, mas, segundo a professora, há exceções.
Teríamos que avaliar, em primeiro lugar, a empresa deveria estar aberta. Em segundo lugar, se a empresa cumpriu com todos os requisitos de norma de segurança no trabalho, a empresa forneceu todos os equipamentos de proteção necessários para que aquele trabalhador tivesse a proteção necessária. Então, se sim, enquadraríamos na possibilidade de que não haja uma responsabilização para com essa empresa. Agora, se há um descumprimento, se há uma irresponsabilidade quanto ao cumprimento das normas de segurança do trabalho e quanto às normas de decretação de calamidade e enfrentamento do Covid-19 pelas autoridades, seja nacionais, estaduais e municipais, aí creio que essa empresa sim poderá ser responsabilizada. Esta nacionalidade está dentro da própria regra geral do Código Civil, que vai tratar sobre responsabilidade civil. Então, nós temos aí a chamada culpa, negligência, imperícia, imprudência e dolo. São tipos, são formas de se raciocinar a responsabilidade civil.
Nós ouvimos a professora Maria Emília Fonseca, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Ela analisou os riscos de perda dos direitos trabalhistas em época de pandemia. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.